UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, eu sou Felipe Sartoretto, sigo com você até as 5 da tarde e agora é hora de bate-papo aqui no Expresso. É o seguinte, em 2017 comemoram-se os 150 anos de lançamento do primeiro volume do livro O Capital, de Karl Marx. Considerada a obra-prima do teórico alemão, O Capital apresenta ao público o resultado de suas investigações no campo da economia política. Para além desse tema, a obra magna de Marx influenciou todas as áreas do pensamento, da filosofia, às artes, da política e antropologia. Para falar sobre essa obra e a importância dela na história social e do pensamento, eu converso agora com o professor da Faculdade de Economia da UFMG, o Leonardo Gomes de Deus. Leonardo traduziu o texto Para a Crítica da Economia Política, de Karl Marx, publicado pela Autêntica Editora. Boa tarde, professor.
Boa tarde, Felipe. Tudo bem?
Tudo bem. Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Obrigado.
Professor, O Capital foi uma obra de maturidade do Marx? A gente pode falar que ali tem a mais bem acabada estrutura do pensamento dele?
É, eu acho que sim, né? Eu acho que foi a obra tomou mais tempo dele, né? Assim, a gente não sabe o que ele faria nos anos finais, né? Assim, como ele terminaria o livro, né? Que foi um livro que não terminou, né? Não ficou em aberto, mas a gente pode dizer que dentro da trajetória dele, sem dúvida, é uma obra de maturidade, sim, sem dúvida. Uma obra que tem muitas conclusões importantes, sem dúvida.
O Capital, ele pode ser considerado um livro de economia, de filosofia? Como é que dá para classificar ele?
Ele é um livro que ultrapassa, né, essas fronteiras que a gente tem hoje, né, de pensar. É um livro de pensamento humano, né, e o subtítulo do livro, né, que é Crítica da Economia, ele envolve, então, a centralidade da economia é muito grande. Mas ele foi explorado depois por autores de várias áreas, né, da sociologia, da filosofia. Então, essas classificações, elas restringem um pouco o objeto do livro, né? Um livro é para todos, né? Para a humanidade, né? Pensando em questões humanas, sobretudo.
E quais eram as principais preocupações do Marx para fazer O Capital? Ele queria dar conta de que problemática?
Bom, a problemática central é entender a condição humana no momento que ele achava que era muito específico, né, da vida humana, que é a sociedade capitalista, né? Entender como funciona a sociedade capitalista. Tendo entendido isso, o segundo objetivo é fazer uma crítica de autores que achavam que haviam entendido isso, ou seja, os economistas que o antecederam. E o terceiro é propor modos de superar, caminhos de superar essa forma social capitalista.
Quais são os principais conceitos que Marx desenvolve no Capital?
Bom, acho que o principal conceito está ligado à questão do lucro, né? Como é que a economia capitalista é uma economia que está sempre em expansão, né? Está sempre constantemente em expansão, e isso se dá porque ela cria mecanismos espontaneamente de lucratividade, né? Então eu vou explicar como é que é possível, né, obter esse lucro. E Marx, pela primeira vez, de maneira inédita, conseguiu explicar que essa lucratividade está ligada ao trabalho, né? Quer dizer, quanto mais tempo eu trabalho, mais a economia se expande, né? E esse trabalho, ele só se dá numa sociedade em que você tem empresários e trabalhadores, né? Então, e esses empresários estão sempre buscando métodos de extrair mais trabalho, de obter um trabalho mais eficiente. Então, eu acho que esse conceito é central, né? Mas tem uma série de outros, né? Assim, ele pela primeira vez estudou de maneira detalhada questões como inovação, tecnologia, né? De uma maneira mais arejada que os economistas que o antecederam, né? A questão da renda, né? Do monopólio, etc. Vários conceitos foram estudados de maneira inovadora por ele há 150 anos atrás.
Bom, agora são 3 horas e 37 minutos, você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa, eu sou Felipe Sartoretto, estou conversando com o professor da Faculdade de Economia da UFMG e tradutor da obra de Karl Marx, o Leonardo Gomes de Deus. Professor, como que foi a preparação do Marx para chegar até o Capital? A gente estava falando se era o livro mais acabado dele, mais redondinho, aí, mais maduro. Como é que ele fez antes de até chegar ao Capital?
Bom, Marx estudou filosofia, né, na sua formação, e depois, imediatamente, aos 25 anos, ele se envolveu em movimentos socialistas, em movimentos de contestação na Alemanha, depois na França e na Bélgica, países dos quais ele foi expulso e teve que se exilar na Inglaterra por quase 40 anos. Mas no começo da sua trajetória ele descobriu que tinha que estudar economia, né, para compreender relações materiais, né, da vida social. Então ele, desde os 26 anos, e ele publica o Capital com 38, ou seja, por mais de 20 anos, ele estudou os autores clássicos da economia e também fez já na Inglaterra uma série de estudos assim, de dados, né, de relatórios do parlamento inglês, uma série de dados que a gente pode chamar de empíricos, né, assim. Então foi um longo processo de redação que ultrapassou, né, o ano de 1867, ou seja, 150 anos atrás, e que durou até o fim da vida dele, né? Nós temos hoje publicados na internet uma série de cadernos de notas dele que ele continuou escrevendo e reelaborando o Capital até o fim da vida, certo?
E como que foi a recepção do Capital lá 150 anos atrás, quando ele foi lançado?
O Capital foi escrito em alemão para o movimento socialista alemão, né, pensando no operariado alemão. E foi um grande fracasso, né, ninguém deu muita bola para o livro. Isso o chocou um pouco, né, pediu para o Engels, que era um grande amigo dele, fazer uma resenha para ver se divulgava melhor e tudo, mas ele passou a maior parte da vida dele como um autor de economia muito obscuro, né, embora depois ele tenha liderado um movimento, vamos chamar assim, europeu e internacional de trabalhadores, o livro mesmo não teve grande aceitação, grande recepção. A aceitação começou mesmo, depois da morte de Marx, em duas frentes, né? A primeira, os economistas de língua alemã, ou seja, alemães e austríacos, leram o livro e criticaram, debateram, foi um livro que foi muito debatido no mundo alemão no final do século XIX e início do século XX, mas a influência mesmo do livro começa com a revolução, com os revolucionários russos, né, os chamados bolcheviques, que adotam o livro como o seu próprio método de reflexão. E aí, com a tomada no poder dos bolcheviques, é que Marx efetivamente se torna um autor respeitado, vamos dizer assim, lido, né? Aí, a partir daí, ele se torna realmente um autor muito, muito influente.
Uhum. E como que a partir daí o Capital influencia a história, economia, filosofia e literatura que viria a ser desenvolvida tanto no final do século XIX e também no século XX?
Pois é, eu acho que a influência do livro em termos de ciência, ela quer dizer, o destino da obra de Marx é um destino muito distorcido, né? Porque ela sempre passa por uma ação política, né? E a ação política nem sempre depende das ferramentas da teoria, né? Então, isso é um grande problema, né? Porque a fruição e a apreciação da obra de Marx, infelizmente, passou todo o século passado, né? O século XX, condicionada por um país, a União Soviética, que não respeitava assim, o que Marx propugnava para o socialismo, etc., certo ou errado, né? Mas o fato é que ele colocou, além dessa questão política, questões filosóficas muito caras ao nosso século, né? Por exemplo, a questão da alienação da vida moderna, do estranhamento, isso teve um papel, uma influência muito grande na filosofia, né? E depois artistas como Sartre, etc., também vão expressar essa visão de mundo de uma maneira literária, estética, etc., né? E hoje em dia, dado que o fracasso do socialismo, do esquerdismo, etc., essa influência só tende a diminuir, né? Quer dizer, as pessoas, por enquanto, ainda identificam Marx com tudo de ruim, né? Com a Coreia do Norte, por exemplo, essas coisas. E eu quero crer que, quer dizer, com essa diminuição, essa desidratação, a obra de Marx, pelo menos, pode ser apropriada, como toda obra humana de fôlego, né? Assim, uma Divina Comédia, um sermão do Padre Vieira, tudo isso pode ser apropriado de uma maneira mais livre, né? E esse é o papel da universidade, né? Quer dizer, remover esses destroços, esses restos, e que a gente possa pegar o que pode ser positivo, né, nessa obra.
Bom, professor, como o senhor falou, ainda está tentando se desconstruir isso, mas ainda é muito ligado a esses regimes ditos de esquerda, autoritários ou não, a obra de Marx. No livro ele fala sobre isso, o que tinha desses regimes aí a que ele foi associado no Capital?
Bom, na verdade, no Capital ele tem o Capital encerra uma crítica do capitalismo, né? E a crítica passa basicamente pelo seguinte, quer dizer, no finalzinho do livro 1, esse livro que foi publicado, né, o Capital tem 3 volumes, né, só o primeiro foi publicado em vida de Marx. Esse primeiro volume, ele diz lá no finalzinho do livro que existe uma grande contradição entre o progresso, por exemplo, da tecnologia, né, a força do trabalho, né, que ele chama de força produtiva, e as maneiras jurídicas de apropriação, né? A gente vê isso muito hoje em dia, por exemplo, em debates como o Uber, os direitos autorais que são perdidos com a internet, com a divulgação pirata de músicas e livros, né? Então ele acreditava que essa contradição entre a produtividade da sociedade e a forma jurídica que ela encontra para viver, esse tipo de contradição seria superada por uma outra forma de vida, né? Por uma outra forma de produção, né? Mas, basicamente, o que se seguiu de Marx foram textos políticos, né? Textos panfletários, como Manifesto Comunista, os artigos de jornal, etc., que eram artigos e textos feitos para o tempo dele, né? O nosso tempo é outro. Mas o que nós estamos falando desse livro 150 anos depois, justamente porque é um livro que abre muitas ideias, né? Como essas que eu acabei de falar. Mas então ele não tem um guia, um formulário para a revolução e muito menos para o que vem depois da revolução, que é a construção de uma nova vida, né? Isso não está lá e as pessoas acham que está, né? E aí acabam que confundem, como você bem falou, quer dizer, um regime autoritário da Coreia do Norte, de Cuba, com a obra de Marx, né? Quer dizer, são coisas que foram feitas em nome dele, né? Assim, mas não seguindo, né, teorias, etc. Né?
Uhum. Professor, e como que é a leitura do Capital? Um texto difícil, é um texto fácil? Como é que é o estilo de escrita aí do Marx?
Não, o Capital é um texto muito fácil, né? As pessoas têm medo, às vezes, por exemplo, né, eu tenho amigos da filosofia que às vezes falam: ah, mas tem muita conta. Não, é só saber somar e subtrair, né? Não é um texto difícil, né? Às vezes é um texto cansativo, né? Porque ele está explorando uma terra muito nova no tempo dele, né? Então você tem que contextualizar o livro, quer dizer, ele está desenvolvendo argumentos que hoje em dia podem parecer muito simples. Mas é um texto de leitura tranquila, né? Assim, que não oferece dificuldade pela distância que você tem que percorrer, né? Quer dizer, uma obra de fôlego, né? Uma obra que tenta analisar 100 anos de economia, da ciência econômica que existia no tempo dele, né? E pensar coisas inovadoras, né? Então, assim, mas hoje em dia eu acredito que o leitor atento, né? Apesar de nós estarmos num tempo que ninguém gosta de ler, o leitor atento consegue acompanhar o raciocínio dele perfeitamente. E é melhor que o faça pelo texto original, em vez de perder tempo com comentadores, né, com comentários, com ideias que saem sobre e a partir do texto.
E as traduções para o português são boas traduções? Ou...
O Brasil viveu aí nos últimos, vamos dizer, 25 anos, 20 anos, né, mais ou menos, um florescimento de boas traduções, né? O Brasil não tinha traduções boas de Marx e muito poucas de qualquer autor, né, diga-se de passagem. Mas graças a um esforço de tradutores, entre os quais eu me incluo, neste século o Brasil conseguiu se colocar, vamos dizer, no nível, né, das traduções francesas, italianas e até ultrapassar esses países, sabe? Então, hoje em dia, agora mesmo, esse mês, a Boitempo lança o terceiro volume do Capital, né? São 3 volumes, e o terceiro está saindo agora, o meu amigo Rubens Enderle, né, o melhor tradutor de Marx no Brasil, e outros autores, outros tradutores também têm feito parte desse esforço. Então, um estudante, por exemplo, que não domine nenhum idioma, senão o próprio português, ele pode ler boa parte a parte mais importante da obra de Marx, inclusive o Capital.
Professor, muito obrigado pela entrevista. Prazer, aqui no UFMG Educativo. Uma boa tarde.
Prazer, muito obrigado, boa tarde.
Tchau, tchau, tchau. Bom, eu conversei com o professor da Faculdade de Economia da UFMG, o Leonardo Gomes de Deus. Leonardo traduziu o texto Para a Crítica da Economia Política, de Karl Marx, publicado pela Autêntica Editora. A gente falou sobre os 150 anos da obra, de lançamento da obra O Capital, do teórico alemão Karl Marx. Em comemoração a essa data, o CDPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, vai promover algumas conferências. Você pode ficar por dentro da programação através do site www.cdplar.ufmg.br. E em tempos tão polarizados, aí, todo mundo falando por Marx, nada melhor que ir ali, ler um pouquinho do texto original, do que ele escreveu mesmo, discutir um pouco isso, ao invés de ficar só nessa, ah, Marx disse isso, Marx disse aquilo, Marx é culpado por isso ou por aquilo. Como diz o professor, é bom ir lá e ler no texto original.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.